Vamos tratar aqui hoje, então, desse projeto de lei que foi encaminhado anteontem à Assembleia Legislativa, aprovado pelos deputados e já sancionado ontem pelo governador Renato Casagrande, de reajuste salarial para os professores e trabalhadores que recebem por subsídio aqui no estado. Destacando, Noemi, que, segundo o governo, esse reajuste já vem retroativo, inclusive, no salário de novembro. Eu gostaria de avançar um pouco nessa questão com você, para tratar a respeito dos profissionais que recebem por vencimento, porque eles não estão nessa lista por enquanto, não é isso?
Na verdade, Letícia, e a todos os ouvintes, né, da Band, a gente precisa até fazer um pequeno histórico dessa situação. É decepcionante para nós, a categoria dos trabalhadores de educação, o que aconteceu. Desde setembro, né, que nós estamos discutindo a questão do plano de carreira. Infelizmente, o governo colocou a necessidade de discutir, primeiramente, a tabela de vencimentos, né, a tabela de salário, tendo em vista a questão do decreto federal 173, que impede o reajuste para os servidores, e também a outra lei que precisa ser cumprida, que é a lei do Fundeb, onde tinha os recursos sobrando. Então, ele nos apresentou que entrou em contato com o Tribunal de Contas. Vocês estão me ouvindo ou caiu a ligação?
Não, estamos te ouvindo atentamente aqui para entender.
É porque tem muita gente me ligando. Uhum. Então, o que acontece? Eles entraram em contato e nos passaram isso, que estavam entrando em contato com o Tribunal de Contas e com o STF para poder ter essa autorização de usar os recursos do Fundeb para reajustar ou dar abono, como alguns municípios estão fazendo. Ficou definido pelo Tribunal de Contas de dar o reajuste. Só que desde a primeira reunião que aconteceu em setembro, nós, do Sindiupes, fomos contrários, como estava sendo encaminhado pelo governo, para que só a tabela do subsídio fosse reorganizada e reajustada. Uhum. Nossa defesa, e isso está contido em todos os documentos escritos pelo próprio governo e encaminhou para nós como relatório das reuniões, que nós, durante todas as audiências, somos contrários a dar reajuste para um grupo e o outro não. Sendo que, para nós, todos são merecedores e estão com os seus salários atrasados há muito tempo. Então, a meta 17 do Plano Estadual de Educação precisa ser cumprida e o governo do estado não cumpre a meta 17, que o prazo foi até o ano passado, 2020. Ele teria que equiparar os salários dos servidores, dos servidores do magistério aos demais servidores das outras áreas que têm a mesma formação acadêmica. O governo do estado não cumpre a meta 17 do Plano Estadual de Educação, que foi aprovado. Então, para nós, foi decepcionante. Mas o que a gente acabou fazendo? Desse limão fazendo a limonada. Uhum. O governo apresentou por 3 vezes a tabela bem inferior a essa que foi aprovada, e nós, sempre contrários, dizendo que poderia então dar mais, já que seria nessa tabela do subsídio, e por 3 vezes eles nos apresentaram uma tabela e a gente conseguiu que fosse melhorada a tabela. Uhum. Inclusive com essa retroatividade a janeiro. Isso foi luta nossa, vitória nossa, do Sindiupes, e um compromisso de continuar estudando e melhorando a tabela de vencimentos.
Dentro desse
então,
compromisso...
Então, tem muitas coisas desse projeto que nós somos contrários, como o achatamento da nossa tabela, achatamento da carreira, aonde nós tínhamos 16 referências, passou para 15, e o governo alega que isso é uma política de governo, de Estado, que todas as categorias terão somente 15 referências, e nós colocamos que agora para a aposentadoria precisa de 40 anos de serviço e vão ficar 10 anos sem andar na carreira. Isso foi uma briga bastante forte da nossa parte. A outra questão é a diminuição do índice de percentual de uma referência para outra, que é até 3% na legislação atual, e ele fechou em 2% e coloca também que é uma política de governo e de Estado, que todas as categorias terão o mesmo tipo de tabela na questão de quantidade de referências e quantidade de percentual de uma tabela para outra, de uma referência para outra. É, uma outra coisa que nós somos contrários, Letícia, que tem que ficar bem claro para a nossa categoria, que em nenhum momento, nós concordamos que os aposentados não tivessem reajuste. Muito pelo contrário. Nós brigamos o tempo todo e conseguimos incluir os aposentados do subsídio nesse reajuste. Não é o que a gente quer. Nós gostaríamos que fosse um reajuste linear para todos e todas, servidores, né, da educação e dos demais servidores do Estado. Também fomos contrários a todo esse achatamento e toda essa situação que foi criada na nossa categoria. A divisão entre vencimento e subsídio, nós somos contrários a isso. Nós fizemos concurso para uma situação, todos deveriam estar na mesma situação, garantindo suas vantagens de carreira. Então, a gente, assim, está muito revoltado, mas nós tivemos, como já disse, desse limão fazer uma limonada para que não ficasse tão ruim como foi a primeira proposta apresentada pelo governo.
É, a gente...
Desculpa, a gente fala muito, né? Mas não estamos acostumados a falar bastante.
São professores, né? E assim como jornalistas, a gente também fala muito também. Mas, Noêmia, dentro dessa... São quantos? Eu gostaria de saber duas questões. Essa, vamos dizer assim, essa conversa ela não está finalizada. O próprio secretário falou justamente por conta, principalmente, desta outra categoria, que é a categoria que recebe por vencimento. Eu gostaria de saber que são quantos profissionais hoje que recebem por vencimento e como que vocês encerraram essa discussão do subsídio e para retornar o diálogo agora para atender a esse outro público?
É, alguns pontos já foram consolidados como compromisso escrito na mesa de negociação. É a continuidade das negociações para a tabela do vencimento, que são em torno de 9.500 pessoas que estão no vencimento, que quem tiver interesse em migrar, a gente não orienta ninguém a migrar para o subsídio, nem a não fazê-lo, porque depende de cada pessoa, depende do análise de cada pessoa. Eu estou no vencimento e não vou migrar, porque para mim não vale a pena. Então as pessoas têm que analisar se vale a pena ou não, mas já foi assinado esse compromisso da continuidade das negociações. Em relação ao vencimento, o reajuste em 2022 para todos os demais servidores, né, porque é necessário que seja reajustado, porque nós estamos defasados os salários e a inflação está muito alta. Então, que isso já está assinado entre as partes, né, entre o Sindiupes e a equipe de governo, a continuidade das negociações, a melhoria do salário de quem está no vencimento, apesar de que quem está no vencimento só tem 78 pessoas ativas, o restante todos são aposentados, em torno de 9 mil, enquanto no subsídio tem em torno aí de 23, quase 24 mil pessoas. Uhum. Então, para nós, assim, deixar tantas pessoas também no prejuízo, que seria o pessoal do subsídio, se a gente levantasse da mesa de negociação ou encerrasse as negociações, deixando que o governo fizesse o que quisesse, a gente prejudicaria também em torno de 24 mil pessoas que puderam ter uma correçãozinha agora. Lembrando que nós somos contra a forma como foi feito. Por exemplo, melhorou a perspectiva salarial de quem está entrando, que o governo alega que tem que tornar a categoria atrativa, né, para que as pessoas venham, mas em compensação, quem já dedicou a vida toda à educação e está com 10, 15, 20 anos de serviço, sendo massacrado. Então nós temos, e nós colocamos como exemplo, qualquer empresa privada, quando a pessoa entra, ele tem um salário. À medida que vai passando os anos, ele vai melhorando, vai pegando novos cargos e vai melhorando. No Estado está sendo diferenciado. Quem está entrando está tendo um reajuste maior, enquanto os demais da carreira estão tendo um reajuste menor. Então, isso também nós somos contra e nós esperamos que o mais rápido possível, em 2022, isso tudo seja acertado. Agora, foi uma coisa emergencial, urgente, por causa do dinheiro do Fundeb, mas nós não encerramos as negociações e esperamos que para 2022 melhore o salário da categoria do magistério, né, dos trabalhadores de educação, pela importância que a educação tem que ter nesse país. Nós precisamos investir, né, os governantes precisam investir na educação, e a gente espera que em 2022 melhore o salário, tanto do vencimento como do subsídio, para os que estão na carreira, não só para os que estão começando. Então, não está fechado, as negociações não estão fechadas, vão continuar nessa negociação, inclusive já com um cronograma organizado de novas reuniões, para que a gente possa continuar essa discussão.
Certo. A gente está conversando com uma das diretoras do Sindiupes, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública aqui do Espírito Santo. Noêmia, quando a gente anunciou esse projeto, até então era um projeto agora já aprovado, sancionado pelo governo do estado, nós recebemos aqui na Band News FM Espírito Santo muitos pedidos, né? Muitas perguntas de profissionais, de familiares, de profissionais, professores das redes municipais. E aí eu gostaria de saber se o Sindiupes, de alguma forma, está acompanhando também junto às prefeituras esses reajustes. Vamos pegar aqui, como por exemplo, as prefeituras da Grande Vitória. Como que está essa discussão?
Sim, o Sindiupes, além da rede estadual, nós temos uma quantidade grande de redes municipais que nós representamos. E em cada rede municipal tem uma equipe do Sindiupes, que são os coordenadores do município. Então já está sendo discutido em vários municípios, inclusive Viana ontem já foi aprovado o reajuste a partir do mês de outubro. Então é uma vergonha para o governo do estado também, porque Viana, um município pequeno, deu 30% para os trabalhadores de educação, né, para os professores. Então realmente é uma vergonha para o estado, e eu espero que a gente possa, a partir de janeiro, ter uma compensação nas tabelas da rede estadual, que é a maior rede, entendeu? E que estão com salários mais defasados.
A gente tem a informação de Viana, com 30% de reajuste, dos demais municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica. A senhora está acompanhando?
Cariacica também já está sendo discutido, entendeu? Então, vários municípios, cada município tem uma equipe do Sindiupes que estão acompanhando. E uma outra coisa, Letícia, que eu queria deixar assim bem claro, é que as pessoas não podem ser oportunistas. Nós estamos assim, nós do Sindiupes, nós estamos assim, as pessoas estão nos criticando bastante, mas também tem um grupo que está elogiando, e nós estamos aqui para isso, para receber crítica construtiva, mas com a consciência bem tranquila que nós trabalhamos o tempo todo para melhorar para todos. Uhum. Entendeu? Nós não podemos ser oportunistas e dizer, poderia sim ter sido melhor, mas volto a dizer, desse limão fizemos a limonada. Os deputados, todos, sabiam desse projeto, sabia como estava sendo encaminhado, e em nenhum momento, nenhum dos deputados, independente de partido político, nos procuraram para dizer, nós estamos aqui para apoiar aquilo que o Sindiupes, como entidade representativa da classe, está apresentando. Em nenhum momento. Agora, gravar áudios, gravar vídeos dizendo que foi contra, só que votou a favor. Uhum. É isso que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo. Deputado vai lá e vota a favor e depois grava áudio dizendo que foi contrário, votasse ao contrário, apresentasse o substitutivo. Nós não, pelo contrário, nós falamos que éramos contra, mas apresentamos alternativas para melhorar a tabela que o governo tinha apresentado. E eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Então eu cobro desses deputados que eles tinham que estar junto conosco, buscando a melhoria dessa tabela. E não agora, depois de aprovado e sancionado, gravar vídeo e gravar áudio dizendo que foi contra. Mas não votou contra, votou a favor. Entendeu? Então é isso assim, esse meu desabafo, sabe, Letícia? Uhum. Meu desabafo, porque nós estamos apanhando de muitas pessoas, mas recebendo muitos elogios, porque quem foi favorecido? E aí eu volto a dizer, são 24 mil pessoas que vão ter uma melhoria, não aquilo que a gente quer, mas uma melhoria no salário. E os do vencimento, a garantia que nós vamos continuar discutindo e que nós vamos também buscar melhoria de todos e todas, ativos e aposentados do magistério e dos trabalhadores de educação.
Tá certo, então. Noêmia Simonassi, diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo. Noêmia, muito obrigada. E quando retornar agora essa discussão para os trabalhadores por vencimento, a gente continua acompanhando com vocês também, viu?
Nós queremos agradecer a vocês, a todos os ouvintes. Desculpa meu desabafo, mas a gente, assim, tem sofrido muito porque as pessoas nos criticam e às vezes criticam a gente de forma dura, sem saber tudo o que a gente passou nessas negociações, que não foi brincadeira, não foi brincadeira. Foram várias reuniões, desde setembro, que nós estamos batendo na mesma tecla, entendeu? Então, quando o secretário lá elogiou o Sindiupes, ele não elogiou o Sindiupes no sentido de que nós concordamos com tudo, não. Ele elogiou no sentido da maturidade que nós tivemos de participar da mesa de negociação, de não se afastar, de não levantar e ir até o extremo, até o limite para conseguir o melhor agora para os nossos trabalhadores de educação. Agradecemos e um bom dia para vocês.
Bom dia, uma boa semana para a senhora. 10 e 10.
Isso, estou aqui já no interior, em Governador Lindenberg, fazendo visita nas escolas.
Tá certo, então.
E nós não paramos, é o tempo todo visitando escola, rodando município, porque assim é o trabalho do Sindiupes.
Obrigada, doutora Noêmia.